Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Boa noite! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Papo de Bar 167. Tá perto de acabar o Papo de Bar como a gente conhece para dar lugar ao novo Papo de Bar. Tá em andamento, por hora ainda tô formato clássico. Vamos ver quem tá aqui na área. Temos aqui, ó, o Jorge Varela, o Alessandro de Jesus Teixeira, Juliana, Maria, Yuri, na moderação Rafa, Carlos e Vinícius, Jonalton, Thiago Januário, Rosemary, Isabela de Paula, Simone, o Homem Eficaz, que Ana Cláudia, o Célio Barros da Astrologia, Gustavo Mendes, Elda Cunha, Carlos Eduardo, todo mundo muito bem-vindos aqui ao programa Papo de Bar. Primeira vez aqui, relaxa, vou explicar como é que funciona aqui. É uma live de variedades, a gente fala sobre tudo, psicologia, estilo de vida, relacionamentos, tudo isso tomando uma bem gelada e sorteando prêmios. Então, a pessoa que mais contribui aqui no chat com conteúdo de valor, ajudando a responder as perguntas, sem se preocupar de estar errando ou não, o que importa é a boa vontade de ajudar, já tá concorrendo, escolha dos moderadores, né? Dá pra ver que estamos testando luzes novas, uma das luzes acabou a bateria agora, isso aí, quem sabe faz ao vivo, ou seja, aprendizado nunca é demais, de repente daqui a pouco a outra também apaga, mas a gente já vai aprendendo aqui como é que funcionam os negócios aqui, né? O Alberto Silva falou que achei interessante mudar o Papo de Bar, faz 2 anos e 8 meses, tá no mesmo formato, exato, tá mais que na hora de mudar, né? Dá uma renovada, uma repaginada, e vai ficar legal, a gente já gravou aqui a vinheta nova, acredito que no começo de novembro vai estrear o Papo de Bar, e amanhã vídeo novo, gente. Eu avisei na aba comunidade que eu vou tirar umas férias dos vídeos de domingo. Então amanhã vai ter vídeo, mas os próximos 2 domingos vou ficar off. Vai ter Papo de Bar sábado, mas não vai ter vídeo domingo. Por quê? Porque eu preciso descansar do burnout que eu tô tendo. Então eu já melhorei muito, mas eu preciso descansar mais. Esse negócio de gravar os vídeos, o que que acontece? Os vídeos que eu produzo pra vocês, eu não sou um desses caras que simplesmente chega, liga a câmera, ah, João Brandt na área, hoje eu vou falar sobre que improvisa, não. Eu pego o conteúdo, eu revejo a bibliografia, eu reviso, aí eu crio um roteiro, de repente eu vejo assim, não, tá muito longo aqui, eu tento resumir. Por isso que vocês falam que meus vídeos são objetivos, vão direto ao ponto, porque eu planejo demais os meus conteúdos. Então, eu não consigo gravar vídeo todo dia por causa disso. Então, como exige muito, eu vou tirar umas fériazinhas pra poder descansar, pra poder terminar o Mente Aventureira também, que já tá mais que na hora de acabar esse treinamento. Mas amanhã vai ter vídeo novo, que é como conversar com qualquer pessoa sem parecer estranho. Que eu tenho certeza que, pra muitos de vocês, o maior medo de socializar com desconhecidos é a pessoa te ver como estranho, como esquisito, né? E realmente dá uma dor no coração quando alguém fala que a gente é esquisito. Então, eu vou ensinar quais são os 4 passos pra você ter uma conversa com qualquer pessoa sem você correr o risco de parecer esquisito. Amanhã, então, não percam no horário do almoço. Rosemary falou que ficou um arraso. César, que é grande João, o homem ficar com meus vídeos são viciantes, poxa, muito obrigado. Mas é isso, né, gente? Chega de falação, já falei demais aqui. Vamos começar agora com o estudo de caso, vamos lá?
É isso aí, galera, tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira, o que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de caso pra gente analisar, é só clicar no link que tá na descrição desse mesmo vídeo, beleza? Vambora!
Vamos lá, já tô aqui com o estudo de caso aberto. Oi, João. Estou com uma ficante que conheci numa excursão. Já saímos para um barzinho, rolou beijos e elogios da parte dela. Depois disso, ela me chama quase todo dia no WhatsApp. Ela também veio aqui em casa almoçar com mais um casal de amigos. Mas quando eles foram embora, ela também foi para evitar ficar sozinha comigo e talvez rolar sexo. Marquei de novo um almoço só para nós dois nesse sábado, 4/9, com antecedência. E ela desmarcou na sexta em cima da hora com desculpa de ter que estudar para a prova da faculdade. Mandou print. Mas no feriado ela vai viajar e me chamou. Dia 11, chamei ela para uma excursão de 2 dias e ela topou fácil. Isso é incongruente, ela se anima mais por uma viagem de excursão do que fazer um encontro sozinho comigo. Detalhe que ela viaja quase todo fim de semana, o que pode estar acontecendo? Cara, vamos lá, algumas possibilidades, tá? Pode ser que você esteja lidando com uma pessoa que realmente faz mais o tipo de programa diurno, que gosta mais de sair, de fazer uma excursão e prefere muito mais isso que o barzinho. De repente o barzinho foi uma exceção. Aí, o que que você poderia fazer? Você poderia programar com ela um passeio que começa durante o dia, mas cuja finalidade é vocês verem o pôr do sol de algum lugar, ou seja, a noite está chegando, e na volta da excursão vocês pararem em algum lugar para comer e meio que ser o programa de barzinho de vocês. Porque aí é meio que uma coisa, né? Uma coisa leva a outra. Essa é a possibilidade. Eu tô vendo aqui o bom cenário. O bom cenário é, ela gosta de você, mas ela é uma pessoa do dia, de passear, mais dinâmica, e não é muito de barzinho. Agora, a segunda alternativa, né? Eu tenho que pensar de todos os pontos de vista, tanto os bons quanto os ruins, né? A gente chama isso de pessimismo estratégico. Você falou que ela foi pra um barzinho com você e rolou uns beijos. Será que ela não tomou umas, ficou mais solta, aí te beijou, mas aí ela sobra, fica cheia de recato, não é muito de querer ficar contigo, e fica meio que, sei lá, te cozinhando no banho-maria pra ter alguém pra encher a bola dela, mas que ela não tá comprometida de dar em cima, também é uma possibilidade. Eu prefiro focar no primeiro cenário. Se você propuser o primeiro cenário e ela mesmo assim ficar relutante, aí eu já desconfiaria que foi uma exceção a ter ficado contigo, sabe? E meio que tá te mantendo em banho-maria porque é meio que a reserva, né? Se não tiver mais nada, tem ele. Por isso que ela fica te dando confiança. Mas eu acho que vai dar certo. Você propõe um programa de excursão, mas alguma coisa cujo objetivo seja ver o pôr do sol e depois do pôr do sol na volta emendar num barzinho. Vamos ver o que o pessoal tá falando aqui. O Vinícius falou aqui. Possibilidade, tá precisando aumentar mais o nível de conforto dela para que ela sinta melhor no 1-1. Olá, Gabriela, tudo bem? A Ana falou aqui, não vi nada demais, talvez eu só queria te conhecer mais antes de qualquer coisa. Claro. Ricardo Alves falou aqui, me pareceu que ela tem um receio de ficar sós, que o clima é quente. Você vê que as pessoas estão com opiniões aqui. Isabel falou aqui, ó. Cria o laço de confiança, intimidade aos poucos, porém progressivo. O Gilvan falou aqui, eu acho que deve ser o primeiro cenário que o João falou, tá criando uma expectativa exagerada também. Uma coisa é certa, se ele ficou uma vez e já quer pular pro sexo na segunda vez, realmente ele tá apressando demais as coisas, né? Agora eu acredito que tem que respeitar o ritmo dela e ele tá vendo que ela é uma pessoa mais do dia, de passear, então ele tem que ir nesse negócio do passeio. Ele tem que focar no passeio. Deixa eu ver aqui mais. Juliana falou aqui, desinteresse. Eu tô aqui focando no melhor cenário. Eu acredito que realmente falta um pouco de conforto. Eu acredito que ele tem que ir nessa pegada do passeio, não forçando as coisas. Eu acho que essa do passeio, com o pôr do sol e na volta emendar no restaurante, num barzinho, é uma estratégia boa, sabe? Vamos ver. César falou aqui, tá, disseram que ela tá esperando conhecer mais. Por que que ela recua quando ele convida pra ficarem ou fazerem coisas juntos? Cara, aí, essa é uma boa. Por quê, gente? O César levantou uma pergunta boa aqui agora. Eu acho, César, que ela recua por medo dele fazer um avanço que ela não sabe como lidar com isso. Aí que vem a questão da confiança. Talvez ele esteja falhando em criar confiança até mesmo pela conversa. Quem sabe a conversa não tá rasa? A gente não sabe como é que tá o papo deles, né? Porque ele poderia, já que ela chama ele todo dia, quer conhecer, ele poderia estar, de repente, criando. Agora, é aquele lance, a gente precisa de mais informações aqui. A Bia falou, pode ser que ela não gostou do beijo. Pode ser, né? Existe gente que não gostou de ficar, mas que gosta da amizade, da companhia. Mas aí faltava o quê? Transparência da parte dela. Porque ela tá vendo que ele tá afim dela, e mal ou bem, ela tá permitindo que o cara perca tempo com ela. Aí ela peca por não ser transparente. Eu acho que é chato, com certeza, você dizer para a pessoa que não teve química, não é agradável, mas é muito mais desagradável quando você não fala nada e a pessoa fica achando que você ainda tá afim. É preferível uma dor pequena logo de cara do que uma dor muito grande que vai escalando por causa dessa coisa da ilusão. Gustavo falou aqui, creio que é melhor ir de dor mais sutil, pedir para sair em vez de falar, fazer coisas mais tranquilas, passeios e aos poucos, até deixar mais confortável, avançar para o próximo passo. Isabela falou aqui, talvez para o que ele convida seja o problema, as intenções que está demonstrando algo leve no início para conhecer melhor. Pois é. E o Ted fechou com chave de ouro. Mano, na boa, não se apega. Isso aí é a chave também de tudo, né? Porque quanto mais você se apega, né, mais você quer forçar as coisas, mais desesperado você fica para avançar, mais você fica correlacionando tudo que ela fala ou faz com as suas atitudes, criando paranoias e mais paranoias. Então, assim, investe nela, mas começa a cuidar um pouco mais das outras coisas da sua vida, para não botar tanto peso assim na área afetiva. Mas é isso, gente. Meus parabéns pela participação. Vamos aqui pro próximo. Olha, eu já adianto que o próximo estudo de caso é polêmico, então quem ficar de julgamento precipitado, eu já tô dando carta branca pros moderadores silenciarem, tá? Vamos lá. Oi, pessoal, tudo bem? Uma amiga minha tá criticando minha nova mudança de vida. Eu era tímida, não saía de casa, ficava com poucas pessoas, etc. E na época, ela era mais bagunceira, bebia direto e saía com vários caras. E me criticava por eu não fazer nada daquilo. Depois de rever alguns conceitos, eu resolvi mudar por mim e tô saindo bastante, fico com muitos caras, faço sexo quase sempre, não perco nenhuma festa e tô amando essa mudança. E ela já ficou o contrário, não tá saindo de casa mais, quase não bebe, por isso tá me criticando, falando que beber não é curtir a vida, sexo com frequência é errado. Não sei se é inveja ou ela tá mal-humorada. Devo me afastar? Poxa, qual o problema de uma pessoa transar sempre e ter vários contatinhos? Até sexo a três eu já fiz, coisa que um ano atrás eu não faria. Eu tô abrindo minha mente, mas ela, pelo jeito, não vai me apoiar nunca. Devo cortar relações com ela? Bom, vamos lá. Eu tenho algumas considerações a fazer, sim. Veja bem, eu já fui da comunidade PUA, né? João, o que é PUA? Né? Sempre tem alguém que não sabe o que é. PUA é do inglês Pickup Artist. É uma comunidade de homens tímidos e socialmente desajustados que estudam técnicas de sedução para poder igualar a vida amorosa deles à de um sedutor natural. E realmente as técnicas dão certo, funcionam. Se você realmente se dedica, o negócio funciona para você. E eu comecei nessa brincadeira toda como PUA em 2011, né? E realmente eu cresci muito nisso. A minha história de vida começou em torno do PUA. Eu fiquei muito bom de paquera e era o mesmo panorama. Eu era tímido, não saía, super recatado e virei assim, como vocês dizem, um putão, vamos dizer. E obviamente, depois de muito. Eu, igual a ela, eu tava adorando isso. Na época eu tava adorando. Mas depois eu comecei a perceber que não tava sendo saudável. Que eu tava sendo babaca com muita gente. Que eu tava magoando muita gente. Que eu podia ser muito melhor do que aquilo. E comecei a me afastar até cortar relações de vez e transformar. Então hoje em dia eu sou uma pessoa que achou meio termo. Não sou mais aquele cara excessivamente tímido e recatado. Mas também não sou aquela porra louca que eu virei. Mas quando alguém me pergunta: "Ah, João, eu quero entrar pro PUA, o que que você acha?" Eu sempre falo: "Olha, eu pessoalmente não recomendo, porque ele te leva a uma ilusão de que você está muito bem resolvido, só que na verdade você está maquiando muita coisa interna que você tem que você não resolveu, usando essas técnicas superficiais, você acaba criando uma zona de conforto que você não quer mudar." Então, eu falo, mas ultimamente se a pessoa quer continuar no PUA e ver o que que vai dar, não me meto, né? Então, o que que está me parecendo? Parece que a tua amiga já foi porra louca, mas sossegou, e ela deve ter aprendido alguma coisa nessa fase que ela foi porra louca, e ela tá tentando te dar uma dica: não faz isso, não compensa. Não necessariamente é inveja, às vezes é conselho de quem já passou por isso. Mas aí que tá, você que tem que descobrir por você se isso compensa ou não. Eu acho que você tá numa fase que é aquela fase que você tá deslumbrada com o negócio. Tudo bem, sabe? Eu respeito. O que tá me parecendo é um episódio de enantiodromia, isso aqui. O que que é enantiodromia, gente? Vamos lá, vamos ver se vocês acompanham aqui as lives. O que que é enantiodromia? Fala aqui nos comentários quem sabe o que que é. Isso, um giro de 180. O que mais? É um giro de 180. Isso, Metal falou. Quando alguém vai pro polo oposto, né? Então, a pessoa é de um jeito, de tanto que ela é de um jeito unilateral, a gente sabe que a psique força o equilíbrio, aí a pessoa vai pro outro lado e vira o extremo oposto do que ela era. Aí o exemplo mais comum disso é pessoa boazinha, que faz tudo que os outros querem, enche o saco, vira uma pessoa egoísta, que não faz nada pelos outros. Aí depois se arrepende, volta pro polo da boazinha. Nunca consegue achar o meio termo, que é o de ser uma pessoa justa, né? Então o que acontece? Você falou que era tímida, não saía, sei lá o quê, e agora você virou o extremo oposto. Eu acho que isso é um episódio de enantiodromia. De tanto que a tua psique queria que você se equilibrasse, ela forçou para um lado e você deu um giro de 180. Eu acho que você eventualmente vai achar o meio termo entre a mulher que você era e a mulher que você é. Não tão disparatada, mas também não tão recatada. Você vai encontrar achar um meio termo. Mas é o que eu falo, gente. Teve um livro que eu escrevi, que foi o segundo volume da série Chameleon, que é A Jornada pelas Sombras, que foi a fase que eu fiquei mais FDP na minha vida. E eu falo nesse livro o seguinte: às vezes você tem que conhecer as sombras para entender a importância da luz. Então, por mais que vocês possam achar meio que reprovável a conduta dela, ela precisa dessa fase. Ela precisa experimentar isso para entender o que é importante para ela. De repente, ela vai achar que aquilo é importante mesmo e fica lá. Cada um e cada um. Mas ela precisa disso. Ela precisa viver essa fase. E eu não acho que a tua amiga tá com inveja. Eu acho que a tua amiga só queria era te aconselhar. Meio que eu já estive nesse barco e eu vejo que ele não vai para um caminho muito bom, vamos dizer assim. Mas não quer dizer que vai ser ruim para você. Quer dizer que ela tá querendo só te dar um conselho. Experiência dela, não que seja uma verdade absoluta. Então assim, aceita com bom grado o que a tua amiga fala. De repente, não fica compartilhando muito com ela o que tá acontecendo, para preservar a amizade. E eventualmente, se você achar que tá começando a encontrar um meio termo no comportamento e tudo, ou seja, você não vai voltar a ser o que era, mas você vai encontrar um equilíbrio, aí você conversa com ela e tudo. Mas eu acho que ela não vai te mudar, eu acho que você precisa viver essa fase para entender. E cada um no seu tempo. Núbia fala que bom para ela que mudou a cabeça, porém seria uma pessoa que alterou os princípios e valores? Bom, quando eu dei o meu giro de 180, eu alterei muita coisa. Parecia Dr. Jekyll e Mr. Hyde. É impressionante. Olha, pra quem já viveu enantiodromia, é impressionante a mudança de personalidade que isso causa. Não é à toa que eu tatuei, é que não tem como tirar aqui a manga. Eu tenho um yin yang com dois camaleões. Um camaleão negro e um camaleão branco. Justamente pra me lembrar do que eu já passei. O Gustavo fala que meus pais passaram por essa fase de aventuras. Hoje me falam que devo ter mais compromissos de relacionamentos. Bia falou aqui: hoje eu não bebo nem fumo porque não posso, mas não critico quem faça, me preocupa que tem problemas depois. Célio falou aqui: é só divergência de interesses e momentos de vida. Aproveitando, Célio, qual é a visão da astrologia dessas mudanças súbitas de personalidade? Existe alguma visão astrológica disso? Vamos ver aqui o que mais vocês falaram. Mas é basicamente isso. Gabriel falou: isso é normal, acontece com todo mundo. E assim, você nunca sabe quando. Gente, o meu primeiro porre foi aos 30 anos de idade. Eu nunca fui de bebê antes disso, sabe? As pessoas ficam dizendo: ah, porque isso nunca vai acontecer comigo. Cuidado, que a língua é chicote do... a língua é chicote do rabo, né? A psique tem maneiras muito curiosas de equilibrar. Por isso que eu falo pra vocês: estudem individuação. Procura algum livrinho legal sobre individuação. Estuda. Porque é o seguinte: se vocês escolherem se individuar agora, vocês vão planejar a individuação de vocês. Então vai ser uma jornada mais saudável. Quando vocês não planejam a individuação de vocês, quando vocês chegam nos 40, 50 anos de idade, a vida vai forçar vocês a passar por isso. E aí vocês vão ser jogados assim, sem preparo nenhum na jornada de individuação. Então, estudem Jung. Ah, mas Jung é muito complicado. Então procura um cara chamado Murray Stein. Vou botar aqui no... Murray Stein. Ele explica mais didaticamente jornada de individuação. Tem um livro chamado, acho que é Mapa da Alma, é muito bom para começar. Então é muito importante. Olha, quem conseguir fazer isso ainda jovem vai ter muitos anos de vida realizados. Eu recomendo que vocês façam isso enquanto ainda são jovens, porque individuar depois dos 40, 50 é trabalhoso. Daí que vem a crise da meia-idade e tudo. Isabela falou aqui: sobre valores e princípios, nem sempre a gente tem isso sólido dentro da gente, de forma clara. Por isso que é interessante buscar autoconhecimento. E tem mais uma coisa, Isabela: os os valores, eles vão mudando de acordo com as nossas necessidades. Por exemplo, quando eu tava nessa minha fase de paquerar, de conhecer gente, o meu valor top era inteligência social. Era o primeiro lugar da lista. Hoje em dia, principalmente uns meses atrás, com pandemia, que a gente não podia sair, eu fui refazer o meu exercício de valores. A inteligência social tava em nono lugar. Em primeiro lugar tava criatividade. Por quê? Porque eu tava focando mais na produção de conteúdo. E aí eu botei inteligência social lá atrás. Mas é interessante a gente fazer esse exercício de autoconhecimento pra gente ver que valores estão deficientes e precisando ser trabalhados. Deixa eu ver aqui. O Célio falou que existem ciclos que podem favorecer sim, mas tem mais a ver com picos de estresse aliados com ciclos que podem incentivar rompimentos súbitos. Ah, a Gabriela falou que gostei, vou tatuar um camaleão. O Metal falou aqui, trabalhar os 6 pilares da autoestima acelera o processo de individuação? Na verdade, trabalhar os pilares da autoestima, ele só fortalece tua autoestima. A individuação tem mais a ver com teu propósito de vida. Aí vem aquela grande pergunta, mas João, como é que eu descubro meu propósito? Calma que eu vou fazer bastante vídeo sobre isso, mas não tem uma fórmula de bolo, tá? Uma maneira de você começar a perceber qual é o teu propósito é você começar, de repente, a lembrar de que talentos vocês tinham quando eram crianças, que foram aos pouquinhos sendo podados pelos pais. De repente, vocês eram ótimos de desenho, vocês eram ótimos em algum esporte, mas de repente os pais de vocês queriam que vocês fossem outra coisa, aí vocês foram entubando esses talentos. Isso é um. Ah, mas não tá claro. Uma outra coisa, começar a fazer experiências novas. Vocês nunca vão saber o que, que vocês gostam enquanto vocês vivem sempre nos mesmos ambientes, conversando com as mesmas pessoas. Muitas vezes, para você descobrir o teu propósito, você tem que começar a se permitir novas experiências, viagens, comida, som, aprender a tocar um instrumento. Tudo tá valendo para vocês chegarem no propósito de vida. Não necessariamente o propósito de vida está relacionado com o trabalho. Eu sempre cito o exemplo do pai do meu amigo, que ele era dentista, um excelente dentista, cirurgião, só que ele gostava mesmo era de tocar, ele cantava. Mas o que ele fazia? Ele cantava para os pacientes, levava o violão para o consultório. Os pacientes adoravam que ele cantava um monte de coisa do... Cantava Elvis, cantava até Nirvana, se não me engano. Ele financiava muita coisa de som que ele ganhava como dentista. Então, no caso dele, o trabalho era um meio para atingir um fim, que era encantar as pessoas com a música. Ele não queria transformar no trabalho, porque ele queria, na verdade, era usar a música para poder melhorar o estado emocional das pessoas. Então, eu vou fazer muito conteúdo sobre isso ainda, mas é isso aí. O Rafa falou aqui, Victor Frank diz que não é uma pergunta que você tem que fazer, e sim a vida te pergunta qual sentido você vai dar para a vida. Isso. A Bia falou que agora as portas dos 60 anos estou descobrindo que quase todas as minhas certezas eram erradas, me descobri, estou me reinventando. O mais importante, Bia, é a humildade de você se permitir reinventar. Porque o que que acontece? Tem muita gente que chega nessa idade e tem medo de admitir que está errado e prefere continuar mantendo crenças erradas do que rever e se transformar, né? Mas é isso, gente. Já falamos aqui demais. Gente, parabéns pela participação, parabéns aí pela postura de vocês com a nossa amiga. Espero que a gente possa ter ajudado ela. E vamos agora descontrair um pouquinho com a porta secreta? Vamos lá?
E chegou a hora da gente abrir a porta secreta. Funciona assim. Eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém para abrir uma das três portas que já já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção, quem escrever a palavra-chave mais uma vez vai ser automaticamente impedido de participar. E mais uma coisa, para participar, você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Broca e Não Sei Onde Estou não serão considerados, beleza? Vamos lá. E se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume, que a experiência vai ser bem melhor.
Vamos lá? Galera, aproveitando que ainda tem luz aqui no pub, qual é o personagem que está aqui na estante atrás de mim? Está bem atrás da luz. Quem consegue distinguir quem é? Vamos lá. Opa, Ricardo Terino falou aqui, Darth Vader, acertou. Grande Ricardo, dá só um salve pra saber se você tá na área. Eu sei que você tá, mas é praxe. Homem de Ferro é ótimo. Cara da Serra Elétrica. Jason, né? Ricardo Terino, você está participando aqui da Porta Secreta, música de suspense. Galera, antes de eu prosseguir com a Porta Secreta, se por acaso o Ricardo ganhar alguma coisa, bem como quem ganhar o prêmio final hoje do programa, a gente vai pedir uma coisa que a gente não costuma pedir para vocês, mas é um procedimento de segurança. Quem ganhar alguma coisa, por favor, manda para o atendimento, @evoluaja.com, uma foto do seu documento para a gente saber que é você. Por quê? Porque na edição passada do Papo de Bate, uma criatura clonando os usuários, e essa criatura era muito rápida, mudava muito rápido a foto, o nome, não tinha como a gente distinguir quem que era o usuário, quem era a pessoa. Então assim, se ela quer causar discórdia, problema dela, porque o YouTube permite, mas pra gente poder entregar o prêmio pra pessoa certa, a gente pede, por favor, qualquer vencedor de qualquer coisa, mandar para atendimento @evoluaja.com uma foto do documento pra gente comprovar que é você, tá? Espero que vocês compreendam. E... Ricardo, bom, você já participou do Porta Secreta muito tempo atrás. Essa é a sua segunda oportunidade. Tu já sabe como é que funciona. Porta laranja, verde e azul. Uma tem todos os meus treinamentos, uma tem um treinamento qualquer não negociável e a outra é a Raquel. Então, se você já ganhar um treinamento que você já tem, você pode doar para alguém ou você pode apostar para continuar jogando e levar o treinamento mor. Agora, se tirar a Raquel, você perde tudo. Então, vamos lá. Ricardo, me diga, você vai abrir qual porta? Você vai abrir a porta verde. Ô, Ricardo. Certeza disso, cara? Raquel tá doida pra aparecer. Bom, ele disse que sim, que tem certeza. Então, beleza. Vamos abrir a porta verde e ver o que é que tá lá? Sua linda, eu falei, tem certeza? Ricardo, não foi dessa vez, mas parabéns pela participação, cara. Você foi rápido, olho de águia, conseguiu enxergar o mestre Vader de longe. César até pegou a cruz. Ali até mandou aqui a cara de susto. É, a Raquel, ela é bem direta, né? Mas beleza, gente. Ô, Ricardo, parabéns pela participação. Muito obrigado. Continua participando. Quem sabe você leva um prêmio pela participação no final. E vamos agora para a roda de amigos?
Chegou o nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver. Vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte. São muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder. Nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular a sua pergunta, não leva pro lado pessoal, eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar, porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar pra fora. Fala aí, o que, que você quer saber?
Bom, só pra recapitular, essas são as perguntas muito manjadas, já cansei de responder aqui, então... Se por acaso for uma dessas perguntas aí e eu passar pela pergunta, não é nada pessoal, beleza? Vamos lá. É isso aí. Comecemos. Ô, Ana, já sabe. Pum! Carta branca. O Márcio perguntou se no Brasil o transtorno de personalidade esquiva é raro ou comum. Cara, na verdade... O grande problema do transtorno de esquiva é que ele é muito pouco diagnosticado. Porque as pessoas simplesmente acham que são muito tímidas e não procuram uma orientação legal. Então, é muito difícil dizer, estatisticamente falando, se tem mais ou menos, porque tem muita gente que é e não sabe que é. João, o que é transtorno esquiva? Eu gravei um vídeo chamado Sinais que a sua timidez pode ser um transtorno. Então, a grosso modo mesmo, o transtorno esquiva é uma timidez exagerada. Vitor Hugo falou que vai fazer a primeira consulta com o psicólogo da semana que vem. O que esperar? Vitor, olha, isso aí depende muito do psicólogo, tá? Mas a primeira consulta geralmente é uma coisa que a gente chama de anamnese. O que é anamnese? Você vai passar o teu problema, por que você tá lá. Você vai falar um pouquinho sobre a tua família, teus relacionamentos. Você vai falar sobre o teu contexto, sobre a tua infância. E seja o mais específico possível nessa primeira consulta, porque quanto mais informação você der pro psicólogo, melhor vai ser o atendimento. Ele vai te perguntar muita coisa. Como é que é a tua relação com teus pais? Como é que é a tua relação com os trabalhos, como é que foi tua infância, como é que foi tua adolescência, como é que você é hoje na vida adulta, se consegue socializar com facilidade ou não, se você pratica esporte, tem paixões. Então, dê o máximo possível de informações para o teu psicólogo, para ele poder te ajudar, porque a anamnese é fundamental. O Manaus fala aqui, João, obrigado, quero te agradecer por ter respondido no estudo de caso sobre timidez, fui pra cima e venci, tô mais natural na frente das pessoas, sério, obrigado. Poxa, quem agradece sou eu pelo reconhecimento, imagina, cara, fico muito feliz de estar ajudando. Vinícius fala aqui, João, fala um pouco daquela definição de vilão que estávamos comentando, achei muito enriquecedor. Ah, sim, vamos lá. Eu tava falando com o Vinícius, né, que... Primeiro aquele papo, ah, João, você vai fazer algum momento mítico em relação ao Matrix, né? E eu falei assim, olha, eu não quero fazer nada em cima do Matrix porque já se associa muito Red Pill, Blue Pill, Matrix ao MGTOW e tal, então eu não quero criar essas associações. Mas uma coisa interessante é o seguinte, aquela série WandaVision, da Marvel, aquela série é uma Matrix ao contrário, se você parar pra pensar. Por quê? Porque a Wanda não queria aceitar a realidade, que o Visão estava morto, então ela criou um mundinho só dela, onde tudo é perfeito e o Visão tá vivo, para poder atender os caprichos dela. E agora estão falando que a Wanda, Feiticeira Escarlate, vai ser a vilã no filme do Doutor Estranho, né? Então, isso rebate numa visão de vilão que uma vez o Dr. Jordan Peterson falou no livro dele Mapas do Significado, né? Que vilão, essencialmente, é uma pessoa que não aceita a realidade e quer impor nos outros a visão que ela tem do que é real e do que ela quer que seja real. E por causa disso, ela acaba magoando pessoas, querendo ou não. Essa é a visão do Dr. Peterson sobre quem é vilão. E você vê que bate com o que a Wanda tá fazendo da Marvel. Ela tá criando universos paralelos, ela tá querendo agora expandir isso, né, pro universo. E na Marvel em si, no universo dos quadrinhos, ela já fez isso no House of M. E, então, eu acho essa visão de vilão muito interessante, porque ela acaba sendo uma vilã sem querer, de tão poderosa que ela é. A pessoa que fala que eu usei o Pua para desenvolver e depois cuspi no prato que comeu, sinceramente, ela não viu o vídeo que eu falei sobre por que eu saí do Pua. Porque eu sempre falo que o problema não tá no Pua. Tá justamente nas pessoas da comunidade que fazem mau uso dele. Um exemplo de não poder usar, assim, a empatia para pesquisar, sei lá o quê, já tirou conclusões precipitadas. Eu acho o seguinte, quando você não atrai ninguém, é porque você tem sérios problemas de desenvolvimento pessoal. O Pua ajuda a disfarçar essas coisas. Você sabe o que vai falar, linguagem corporal e tal, mas você não pode deixar de lado as lacunas de desenvolvimento. O que que acontece? Tem muito cara que entra no Pua, descobre as técnicas e cria uma zona de conforto. Por isso que eu tô falando, o problema não é o Pua, o problema é o mau uso dele. Porque as pessoas têm que ficar assim, olha, isso aqui é um paliativo, mas eu não posso deixar de lado meu desenvolvimento. De maneira alguma, tô cuspindo no prato. Manuel perguntou que programa é que eu uso pra fazer lives. Cara, eu tenho usado o OBS. Já tentei usar o Streamlabs, mas não gostei muito. O Gustavo fala aqui, João, tem déficit de atenção. Isso dificulta na hora de prestar atenção no que a pessoa tá falando comigo. Ou é coisa da minha cabeça? Cara, se você realmente foi diagnosticado déficit de atenção e tu tem dificuldade de prestar atenção, tá explicado. Agora a questão é, você faz o tratamento medicamentoso, você cria hábitos para poder prestar mais atenção, porque quando você tem TDAH, são vários ajustes que você tem que fazer. Por exemplo, na sala de aula, você tem que sentar na frente, não pode sentar perto de janela, sabe? Hoje em dia tá cada vez mais, cada vez mais as escolas e faculdades estão sendo preparadas para esse tipo de transtorno. Vinícius fala que pua não é religião pra alguém dever fidelidade a ele. Vinícius fala que todo vilão acha que tá fazendo bem pro mundo. Vídeo Thanos. Pois é. Gabriel fala que Gustavo, é só você olhar um ponto imaginário na testa da pessoa que automaticamente vai parando a conversa. É, uma boa estratégia. José perguntou se o vilão seria alguém com transtorno de personalidade. Não necessariamente. Não necessariamente. Não precisa ter transtorno de personalidade pra ser um vilão. Porque a não aceitação da realidade nem sempre é um transtorno de personalidade. É simplesmente uma recusa de amadurecer. Deixa eu ver o que o Gilvan falou aqui. Que livro que o Gilvan recomendou, gente? Não apareceu aqui pra mim, não. Ah, peraí. Não foi o Gilvan, foi o Rafa que encomendou. Ah, peraí, deixa eu ver aqui o Homem Eficaz. João, quando eu mudo algo que eu não aceito na minha aparência e me sinto melhor comigo mesmo, essa sensação é porque eu melhorei o pilar da autoaceitação? Cara, a autoaceitação é um pilar meio paradoxal. Porque pelo seguinte, pra você mudar alguma coisa em você, você tem que aceitar que aquilo tá ruim. Então, se você mudou, não quer dizer que você não aceita aquilo. Quer dizer que você aceitou que é aquilo, mas que você pode fazer uma coisa para melhorar. A autoaceitação significa melhorar o que você pode e ressignificar o que você não pode. Por exemplo, se você está acima do peso, você pode fazer por onde emagrecer. Se você tem 1,65, não tem como você aumentar de tamanho. Então, quando você não pode mudar coisas como altura, você tem que começar a aceitar, a ressignificar. O que eu recomendo para você aceitar o que não pode ser mudado? Pesquisar estudos de caso de pessoas que têm essa mesma limitação que você tem e que se deram bem. Porque limitação de altura é um ponto de vista. Tem gente que acha que é um big deal. Poxa, realmente, pô, minha altura, não consigo nada. Mas tem muito cara baixinho que conseguiu. Ah, porque tem dinheiro? Não, nem todos. Vai dar uma olhada. Foca nos estudos de caso das pessoas que têm essa característica, porque eu não chamo de limitação, eu chamo de característica. Essa característica que você tem e foca nelas como modelo de excelência. Pelo menos três. Pelo menos três estudos de caso de pessoas que têm essa característica que você não pode mudar. Jackson falou aqui, excelente essas lives e vídeos. Pô, Jackson, obrigado, cara. De verdade. Vinícius falou aqui, eu diria mais que o vilão é alguém com um problema e dificuldade de amadurecimento. Pois é, Vinícius. O próprio fato de negar a realidade já é a imaturidade da parte dele, né? Tem muita gente que me condena porque eu gosto muito de citar a ciência nos meus argumentos, né? E eles falam, mas nem sempre a ciência tá certa. Realmente, a ciência muda. Às vezes a gente descobre novas informações que contradizem o que a gente antes tinha por verdade. Mas entre um estudo feito com milhares de pessoas que diz que o comum é isso e a opinião do seu Osmar do bar da esquina que viveu aquilo na vida dele e que não pode e que não tem nem taxa de amostragem para poder provar que é real, eu prefiro a ciência, tá? Agora, é claro que quando apresentam novas evidências, eu tô super aberto para mudar de opinião, tá? É essa a pegada. Gabriel falou, qual a minha altura? Ih, eu sou baixinho, tenho 1,72. Se bobear, tô com 1,71, porque eu tô com um negócio da coluna que eu ando um pouco mais curvado. O Manaus falou aqui, João, você disse que era introvertido. Você ainda possui essas características? Sim. Ou você usa técnicas para se dar melhor e não gasta muita energia? Cara, eu sou o que você chama de um ambivertido, tá? Na maioria das vezes, eu sou introvertido. Mas quando eu preciso alcançar algum objetivo, eu saio da zona de conforto e faço o que tem que ser feito. Então, é o ambivertido. A gente consegue fazer a transição de um polo para o outro. Aí, de novo, eu nunca teria sido capaz de atingir essa flexibilidade se eu não tivesse passado pela enantiodromia. De ter passado do polo do introvertido para extremamente introvertido e, hoje em dia, saber ativar cada um. Porque introvertido tem vantagens. Quando você está no polo introvertido, você é mais criativo, você é mais focado, você trabalha melhor. No polo extrovertido, você faz melhor contato, você cativa mais gente. Então tem que saber a hora certa de fazer a transição de um polo para o outro. Wagner perguntou aqui, isso é baixinho? Aí eu te falo, Wagner, depende. É relativo. Já fui chamado de baixinho por muita mulher. Aliás, quando eu tiro foto com os meus amigos, quase sempre eu sou mais baixinho da foto. Então, comparativamente com o meu círculo social e com o que eu já escutei, eu me considero baixo. Isso é uma coisa muito relativa. Por isso que eu falo, mas e quando você é baixo? Às vezes você é baixo em comparação ao quê? É sempre uma pergunta, em comparação ao quê? O Alberto falou, João, quando for mudar o papo de bar, coloca mais regras para participar. Alberto, uma coisa que eu poderia colocar, vamos lá, opinião de vocês agora. Eu tô querendo lançar aquele negócio de clube do canal, que você paga uma mensalidade para ter acesso a certos benefícios. E começar com um pacote bem baixo, tipo R$5 por mês. Eu poderia botar a participação do Porta Secreta e tudo para quem for assinante. Que R$5 por mês é ridículo, né? É uma quantia que, pô, não é nem relevante para mim. É mais para poder você ter a figurinha do lado do teu nome, porque isso a pessoa não pode clonar. Ela não pode clonar a figurinha do lado do teu nome. É uma alternativa. E eu vou botar até uns planos diferentes, inclusive treinamentos meus antigos que saíram de circulação, eu vou botar para quem é assinante. É chamado de Museu do Desenvolvimento Pessoal. Então, por exemplo, o Mente Aventureira vai ser lançado e o Reboot vai sair de circulação. Mas quem tiver acesso como assinante vai poder ver o Reboot no Museu do Desenvolvimento Pessoal. O Célio fala que é o famoso respirar fundo para superar o obstáculo. Mas a natureza introvertida permanece, não somos mais reféns dela. É isso, a gente... O Jorge fala aqui, João, é possível que a sétima arte seja uma ferramenta utilizada com o intuito de programar subliminarmente a mente da população mundial para uma realidade que se efetuará no futuro? Cara, eu não duvido de mais nada nessa altura do campeonato. Você chama isso de predictive programming, né? Quem fala muito sobre isso é a Débora Gomes Barbosa. Ô Igor, ele vai sair do ar, mas você continua com ele, tá? Você não vai perder o treinamento, não. Aí já respondi a tua pergunta, né, Felipe? Não vai perder o acesso, não. Quem já tem, vai continuar. É por isso que eu falo, é muito perigoso a gente falar acesso vitalício. Cara, vitalício, se você parar pra pensar, é uma coisa que você não pode prometer. Por exemplo, e se a Hotmart declarar falência amanhã? Entendeu? Como é que fica? Que tá tudo hospedado na Hotmart, né? Eu prefiro falar validade por tempo indeterminado. Porque no que depender de mim, vocês vão ter acesso. Agora, uma coisa eu me comprometo. Vamos supor, a Hotmart anuncia que vai parar de hospedar treinamento. Eu vou fazer questão de botar tudo num Google Drive, mandar o link para quem comprou, baixa as aulas enquanto você pode. Isso aí com certeza. Que nem o Ignition. O Ignition, ele já tem 1 ou 2 anos que o Ignition não vende mais. Mas quem já comprou antes disso, tem acesso. Manaus falou aqui, nós nunca perdemos a timidez, só temos coragem para vencer. E cara, e uma coisa que você tem que botar na cabeça, a timidez muitas vezes é um charme, é um charme. Cara, ó, por exemplo, na questão de paquera, se você visse a quantidade, né, de mulher que acha charmoso o cara tímido, que vê um desafio no cara tímido. Agora, existe uma diferença entre tímido e sem iniciativa. Uma coisa é você ser tímido, mais na tua, mas se tiver oportunidade, você tem que passar por cima desse desconforto e pelo menos se esforçar para conversar alguma coisa. A pessoa sabe que você é tímido. Você tá fazendo o teu esforço. Ela vai valorizar o esforço. Mas algum trabalho da sua parte tem que ter. Ah, viu? A Ana acabou de falar que adora os tímidos. Elisângela, você acessa evoluaja.com e lá em cima na barra dos menus tá lá ou tá cursos ou tá treinamentos. É, eu não conheço minha própria página, mas tem link para todos eles lá. Viu? A Gabriela curte. Aliás, Gabriela, me explica uma coisa. O que é esse lance de vote, Gabriela? Ó, eu acompanho o Instagram de vocês. Vocês acham que não, mas eu acompanho vocês no Instagram. Eu quero saber o que é esse negócio de vote, Gabriela. Fiquei curioso agora. Tá se candidatando ao quê? Guilherme falou aqui, já encontrei um podcast com o nome Papo de Bar. Sabia dessa? Sabia. É, pessoal... Cara, é engraçado isso, né? Porque quando eu fui lançar o Papo de Bar, a primeira coisa que eu fui fazer foi uma pesquisa pra ver se já tinha e não tinha. Então, lancei com o Papo de Bar. Se eu gosto de lançar um negócio sem fazer uma pesquisa, é chato, né? Mas é o próximo Papo de Bar, eu vou botar assim, Papo de Bar com o João Abrantes. Que é uma coisa bem característica. Jorge Varela pergunta aqui, João, você já reparou que muitas pessoas ficaram seriamente afetadas após sofrerem nas mãos de pessoas com transtorno de personalidade narcisista, ao ponto de terem adquirido esse transtorno? Já dizia Nietzsche, é necessário muito cuidado na hora de combatermos os monstros para não tornarmos um deles, né? O que acontece? Quando você é vítima de um narcisista, a sensação de perda de controle é tão grande, mas tão grande, que você firma um compromisso com você mesmo de nunca mais perder o controle. E você vira o controlador. Sem que você perceba, você vira o que você mais temia. Ou seja, como Nietzsche já dizia, você vira o monstro que você combatia. E acredito, ô Vinícius, isso deve ser muito comum em clínica, né? A pessoa, por ter sido vítima de um narcisista, acaba virando uma narcisista para poder compensar a perda de controle, né? Ah, um concurso de confeiteiros. Primeira participação. Muito bom, muito bom. Guilherme perguntou por que, em geral, os bonzinhos se dão mal e aqueles que zoam os outros se dão bem. Tipo o cara da sala tímido que não pega ninguém e o que bate e beija todas. Guilherme, a popularidade é um conceito assim muito polêmico. Eu fiz um curso chamado Psicologia da Popularidade com um cara chamado Mitch Princeton, que escreveu um livro chamado Popular. E o que que acontece? Quando você é muito bonzinho e comportado, isso funciona enquanto você é criança, até os 12 anos. Mas depois dos 12 anos, o teu sistema de recompensas muda. E a popularidade passa a ser visto nas pessoas que são assim mais carismáticas, sociáveis, e também nas pessoas polêmicas, ou seja, pessoas que equilibram boas ações com más ações. Então, por isso que você vê muito bullying sendo popular, porque a controvérsia popular. Gente, Felipe Neto, eu tenho que dizer alguma coisa? O cara toda hora esculachado, atacado, mas vê se o cara fica perdendo inscrito por causa disso. Vê se o cara perde popularidade por causa disso. Vê se ele perde dinheiro por causa disso. Ah, perde alguns mil, mas cara, ele ganha muito mais, muitos outros mais, sabe? Ele apela para controvérsia. Controvérsia, ou seja, o jeito assim polêmico gera popularidade. Agora, excessivamente comportados não. Você é visto como o gado quando você é muito comportado. Ou seja, muda o esquema de popularidade. Dá uma olhada no vídeo que eu gravei, que são cinco comportamentos que te fazem ser mais rejeitados pelas pessoas. E dá uma olhadinha no comentário com todas as referências bibliográficas que eu deixei lá. Vinícius fala aqui: normalmente está muito associado junto com transtorno de estresse pós-traumático. Quem desenvolve transtorno de estresse pós-traumático nas mãos do narcisista tende a se tornar um para tentar retomar o controle de si. Gustavo fala que o desejo do oprimido se torna seu opressor. Vinícius fala que a diferença entre ser domesticado e ser civilizado. Exato. Então, esse livro Popular tinha que ser publicado em português, que é muito interessante. Ele fala sobre vários estudos. Por exemplo, a pessoa que toma iniciativa de iniciar uma conversa, ela não tem tanta, não, ela não tem a mesma possibilidade de ser popular do que aquela pessoa que é super receptiva para as outras. Ou seja, você fica pensando: ah, João, eu quero ser mais carismático, mas eu tenho que abordar mais, né? Não. Você tem que ser mais receptivo. Se alguém te abordar, você ser super amigável, colaborativo com essa pessoa. Você ganha muito mais sendo mais receptivo do que você sendo mais assim proativo para abordar. Ricardo Gomes perguntou: João, o filme De Volta para o Futuro, qual reflexão o filme tentou expressar para o público? Ah, Ricardo, isso eu não posso falar por hora não, porque ano que vem vai ter um tremendo especial do De Volta para o Futuro do Momento Mítico. Já consegui dois atores da trilogia original para participar. Ah, os dubladores? Não, os atores americanos, da trilogia mesmo. Cadê? A Biva adora essa trilogia também. Eu vejo pelo menos uma vez por ano. Acabei de ver semana retrasada. Ricardo, tá zoando, não tô. O Vinícius viu os vídeos, né? É ou não é? É, falou que o Felipe tá atrás do Whindersson Nunes, né? E estão agora tretando, né? Por causa do Vasco, né? Porque acho que provocaram o Whindersson pra ele ajudar a financiar o Vasco. E o Whindersson falou: olha, eu tô financiando negócio de cadeira de gente deficiente, de sistemas para ajudar deficientes, eu não vou ficar agora apoiando o time, né? E, gente, isso gerou uma troca de farpas, né? Aí o Vinícius falou: eu vi os vídeos, tá? De arrepiar. Gravaram diretamente, exclusivamente pro João. Pois é. Alessandro perguntou aqui: João, por que que uma pessoa do passado que me usou no rebote fica tendo contato, sendo que tá casado, e me fala que me ama ainda? Cara, olha, eu não consigo pensar em nenhuma outra alternativa que não seja a seguinte: ela tá insegura com esse retorno com o ex e quer te manter como um reserva. Ou seja, eu acho que você precisa ter mais amor próprio nesse aspecto, porque você merece coisa melhor. Galo campeão 2021. Ah, quem sabe? Peraí, são 10h29, deixa eu ver aqui. Temos um vencedor, sim. Vamos descobrir quem foi? Vamos lá?
Pois é, nosso papo de bar tá chegando ao fim e chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana. Quem será que foram as pessoas que mais contribuíram ao longo do programa? É o que a gente vai ver. Se você por acaso vencer, deixa o teu nome, o seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat. Fica tranquilo, porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados. O seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah, e muito importante, cuidado na hora de digitar seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado. Você realmente perde a bolsa. Mas chega de falação. Vamos descobrir quem foram os vencedores.
fazer diferente. Nada de rufar os tambores. Vou direto ao ponto. Jorge Varela, você participou, você agregou e vai levar um treinamento da sua escolha. Isso aí, Jorge. Nome, e-mail, treinamento e 10 dias úteis, beleza? E manda uma foto do documento para atendimento@evoluaja.com. A gente vai ver se bate com teu e-mail, a gente vai ver teu documento e a gente te manda. Então, por favor, a gente vai deletar essa foto do documento assim que você mandar. É só para poder controlar a questão dos clones, tá legal? Então, atendimento@evoluaja.com, foto do documento com teu nome. E aí você, se bater o e-mail lá, a gente te libera o acesso, beleza? Falaram que tem uma cena minha na torre, né, do De Volta pro Futuro. Eu não sei se vai aparecer aqui, acho que aparece. Vamos lá, ó. Cenas do momento mítico, ó. Dá um reload aqui, ó. É! Esse vai ser épico. Galerinha, quero agradecer demais a presença de vocês. Cara, olha, eu não canso de falar isso. Eu gosto muito do Papo de Bar, porque eu tenho uma chance de conhecer vocês, de guardar o nome, o que vocês estão passando, vejo vocês no Instagram. Pra mim é todo mundo assim, uma família, todo mundo amigo. Então eu quero agradecer primeiramente os moderadores, a Ana, Vinícius, o Carlos, o Rafa, o nosso vencedor, o Jorge Varela, Ricardo Telino, o Thiago Januário, o Rosemary, Gabriela, o Célio, Bia, Gilvan, Isabela, o Homem Eficaz, Ricardo Alves, o César, o Iago, o Jackson, que tem contribuído muito, Ricardo Gomes, Miguel Silva, o MP Acabamento e Revestimento, Clube Manaus, que também deu um super feedback, Maria Alves, quem mais? Tem mais aqui, peraí. Guilherme Martins, Elisângela, gente, ó, Igor Reis, muito, o Metal, ó, gente, do fundo do coração, muito obrigado pela participação, de verdade, sabe? Desejo a vocês um excelente final de semana, uma excelente semana, que Deus abençoe vocês imensamente, tá? A gente se vê no sábado que vem. Quem não ganhou nada hoje, relaxa, que todo sábado tem Papo de Bar. Manhã vídeo novo, depois vamos ter umas fériasinhas, mas Papo de Bar vai ter, beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima. We'll be right back.